Estudo 93. Estudo 93.
Olá, eu sou o pastor Renato Vargem, sou pastor da Igreja Cristã da Aliança em Niterói. Começo uma série de reflexões e exposições sobre Jesus e a mulher samaritana, quando Deus salva os improváveis. E, para tanto, eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 4, do verso 1 ao verso 18, que diz: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse agora que tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Bom, o texto que a gente acabou de ler nos mostra que Jesus, ao descobrir que os fariseus tinham descoberto ou souberam que ele estava batizando, e se bem o texto vai nos dizer isso, que quem batizava eram os seus discípulos, Jesus resolve sair da Judeia para a Galiléia. Também vai nos mostrar, o texto também vai nos revelar, que era necessário que eles passassem por uma província denominada Samaria, o que efetivamente foi feito. Assim, Jesus e seus discípulos chegaram a uma cidade samaritana chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó dera a seu filho José. O texto também diz que ali ficava a fonte de Jacó e que Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto ao poço por volta da hora sexta. E nisso, veio uma mulher samaritana tirar água, fazendo com que Jesus lhe pedisse água para beber. Bom, eu entendo que, antes de tratar do episódio em que narra o diálogo travado entre ambos, penso que seja fundamental que a gente trate de forma específica quem eram os samaritanos. Quero, de forma objetiva, tratar agora quem eram ou como surgiram os samaritanos. Você deve lembrar que os reis Davi e Salomão reinaram num reino unificado, ou seja, num reino que reunia as 12 tribos de Israel. Contudo, após a morte de Salomão, a nação de Israel foi dividida em dois reinos: o reino do norte de Israel, com capital em Samaria, e o reino do sul, em Judá, ou de Judá, com capital em Jerusalém. O reino do norte foi marcado por governantes que foram maus diante dos olhos do Senhor, cometendo todo tipo de pecado e idolatria, atraindo sobre si a ira de Deus. Na verdade, a gente pode dizer que a idolatria fez com que o reino de Israel fosse conquistado pelo rei da Síria, ocasionando com a deportação dos israelitas para outra parte do império, outras partes do império assírio. Se não bastasse isso, pessoas de outras nações conquistadas foram levadas para Samaria a fim de erradicar por completo os ensinamentos da lei que deveria reger em Israel. Os novos habitantes de Samaria, e é importante eu afirmar isso, aprenderam sobre Deus, mas misturaram a lei do verdadeiro Deus com a adoração de outros deuses, ocasionando com isso o surgimento dos samaritanos. Na verdade, os novos habitantes de Samaria trouxeram aos israelitas suas práticas idólatras. Logo, a população que havia permanecido em Samaria começou a se misturar com os estrangeiros, principalmente por meio do casamento, dando origem a um povo misto e sincrético. Mas permita-me também falar brevemente sobre a religião dos samaritanos. Esse background é importante. Vale a pena ressaltar que mesmo antes da invasão da Síria, o povo de Samaria já tinha problema com misturas sociais e religiosas. No entanto, foi após o completo domínio assírio que essas misturas se intensificaram. Muitos dos remanescentes de Samaria não demoraram, portanto, a abraçarem os costumes pagãos. Na verdade, como disse anteriormente, os estrangeiros casaram-se com a população israelita que ainda estava dentro, o entorno de Samaria, contribuindo assim com a miscigenação da fé israelita. Os samaritanos adotaram uma religião que era uma mistura entre a lei de Moisés e a religião de outras nações. Assim, em virtude, eu vou usar a expressão, do sincretismo, os samaritanos foram espiritualmente considerados, observe, corruptos e detentores de uma religião falsa. Para piorar a situação, eles estabeleceram como seu centro de adoração um templo no Monte Gerizim, alegando que era o lugar onde Moisés originalmente pretendia que os israelitas adorassem. Eles tinham a sua própria versão dos 5 livros escritos por Moisés, rejeitavam os escritos dos profetas e também as tradições judaicas. Por fim, os samaritanos se viam como os verdadeiros descendentes de Israel e preservadores da verdadeira religião, enquanto consideravam o Templo de Jerusalém e o sacerdócio levítico ilegítimos. A gente já viu já o contexto histórico de como surgiram os samaritanos e agora eu quero tratar de forma muito detalhada e específica o encontro de Jesus com essa mulher que transformou a sua vida. Em primeiro lugar, é preciso afirmar que na época havia 3 opções de rota para chegar à Galileia, né? Porém, o texto bíblico nos informa que era necessário, e você acompanhou a leitura do texto das Escrituras, que Jesus atravessasse a província de Samaria, o que aponta efetivamente para o fato de que, primeiro, ele deliberadamente decidiu passar por lá. Na verdade, o texto deixa claro que a razão imperativa para a escolha dessa rota era um encontro marcado com uma mulher samaritana, que se daria e que se deu no Poço de Jacó e, por consequência disso, a pregação do Evangelho na cidade de Sicar. Jesus teve a sensibilidade de escolher esse caminho, que, embora fosse o mais curto, era o mais perigoso, uma vez que os judeus não eram bem recebidos na província de Samaria. Os judeus não gostavam dos samaritanos, os samaritanos não gostavam dos judeus, os judeus consideravam os samaritanos sincréticos, uma fé misturada, e os samaritanos não gostavam em absolutamente nada daquilo que os judeus diziam. Só que Jesus, ao chegar aos arredores de Sicar, o texto vai dizer que por volta do meio-dia, ele com fome, enviou seus discípulos a comprar comida na cidade. Vale a pena ressaltar que um judeu considerava o pão dos samaritanos um pão imundo, do qual jamais comeriam. Então é interessante, eles vão à cidade para comprar pão, mas sabendo que do ponto de vista religioso, um judeu não comeria jamais um pão samaritano. Se não bastasse isso, o texto também vai nos dizer que ele ficou sozinho junto ao Poço de Jacó quando se aproximou dele uma mulher samaritana. E é interessante observar que ele pediu a ela água para beber. Vale a pena ressaltar que um rabino não podia falar com uma mulher em público. Isso era o costume da época. Ainda mais uma mulher de vida duvidosa e que estava sozinha ao meio-dia pegando água no poço. Aliás, eu não sei se você sabe, mas os judeus costumavam orar dizendo: Senhor, obrigado porque não nasci gentio, porque não sou samaritano e nem tampouco sou mulher. Então você percebe nitidamente que o problema que aquela mulher carregava do ponto de vista relacional era significativo. E como é que um rabi iria falar com ela? Existem diferenças severas entre judeus e samaritanos. Diferenças culturais, judeus e samaritanos não se misturavam, diferenças religiosas, um rabino jamais conversava com uma mulher publicamente, ainda mais uma mulher desconhecida, diferenças sociais, uma mulher carregava o peso da rejeição e da vergonha, o que tomava, no caso desta mulher, a figura dela, uma figura marginalizada. Enfim, o texto bíblico nos mostra que Jesus sabia que ela teve 5 maridos e que o homem que ela vivia não era seu marido. Aliás, um fato interessante para concluir esse momento de reflexão é que a opinião rabínica desaprovava mais que 3 casamentos, mesmo que fossem legalmente permissíveis. Portanto, esta mulher, ao encontrar com Jesus, aos olhos dos rabinos, era alguém absolutamente desqualificada. E é com ela que Jesus começa um diálogo. Depois de ter tratado especificamente do surgimento dos samaritanos e ter falado da diferença entre judeus e samaritanos, a gente começou a falar de forma mais detalhada do encontro de Jesus com essa mulher. A gente viu que Cristo deliberadamente se dirigiu a Samaria, junto à fonte de Jacó. Percebemos e observamos também uma mulher que se dirigiu ao poço ao meio-dia e que não tinha nenhum discípulo para tirar a água. Jesus, então, portanto, pede àquela mulher água de beber. Sem a menor sombra de dúvidas, a gente pode afirmar que nesse percurso, ou nessa decisão de passar por aquele caminho, a graça de Deus conspira em favor daqueles que, de antemão, Deus resolveu intervir de forma soberana e poderosa, como foi o caso dessa mulher. Eu não sei se você já se deu conta, mas existem acontecimentos à nossa volta que convergem para o encontro com Cristo. E tudo aqui convergiu para o encontro dessa mulher sofrida com Cristo. Na verdade, parece que estamos seguindo o caminho natural do nosso dia a dia. Eu não sei se você já percebeu isso, nada de novo, tudo normal, a vida seguindo o seu rumo, quando de repente Cristo aparece. E foi o que aconteceu com essa mulher. Ele está no nosso caminho, assim como ele esteve no caminho daquela mulher. Ele viu o cansaço daquela mulher, assim como ele vê o cansaço nossas vidas, e nos convida a beber da água que somente ele pode nos dar. Mas eu queria apresentar, também de forma objetiva, 7 lições sobre a mulher samaritana e o que a gente pode aprender com ela. Primeiro, no encontro de Jesus com aquela mulher, a gente percebe que o evangelho rompe barreiras e transforma pecadores. Lembra? Uma mulher que teve 5 maridos e o que estava com ela não era, uma mulher que estava indo ao poço sozinha, estigmatizada, sofrida, angustiada, que vivia debaixo da efígie do pecado e que encontra com Jesus, o que nos mostra que o evangelho rompe barreiras e transforma pecadores, quem quer que seja. Segundo, Jesus quebra barreiras sociais, culturais e religiosas para alcançar pecadores, né? Era uma mulher de uma percepção religiosa diferente, tratada pelos judeus de forma absolutamente diferente, mas Jesus se aproxima dela e quebra barreiras sociais, culturais e religiosas. Terceiro, ele conhece nossa vida por completo, mas ainda assim nos oferece perdão e salvação. Então, olha só o background, a história. Uma mulher pecadora que ia ao poço meio-dia em vez de ir pela manhã cedo com as mulheres, porque esse era o hábito, vai nesse horário sozinha, ou seja, que não desenvolvia nenhum tipo de relacionamento com outras mulheres em virtude da vida que ela desenvolvia, ela encontra com Cristo que oferece a ela perdão e salvação. A quarta lição é que Deus se importa com pessoas à margem da sociedade e lhes oferece dignidade e esperança. Então essa mulher que vivia sem dignidade, que vivia sem esperança, encontra com Cristo e tem a sua vida metamorfoseada. Quinto lugar, a água viva que Cristo dá é a única que sacia a sede espiritual do ser humano. Então, essa mulher sedenta, que procurava em relacionamentos, talvez contentamento para sua alma desesperada e sofrida, encontra em Cristo o saciar da sua sede espiritual. Sexto lugar, Jesus revela a ela, e isso é maravilhoso, sua identidade como Messias, a quem ele deseja salvar. E por fim, o texto vai nos mostrar que o encontro pessoal com Jesus gerou mudança de vida, impacto na comunidade que aquela mulher vivia. A gente tratou especificamente, começou a tratar do encontro de Jesus com a mulher samaritana. A gente viu que Jesus, ao pedir água para beber, descortinou a sua vida, aquela que tinha ido ao poço sozinha, dizendo-lhe que ela tinha tido 5 maridos e que o que com ela estava não era o seu esposo. E é interessante observar que a mulher, até então falante, se calou quando Jesus tocou no seu pecado. Geralmente é assim, né? Você vê, percebe no diálogo que ela conversava com Jesus, e quando Jesus fala do seu pecado, ela se cala. Quantos não são aqueles que conversam a respeito de Jesus até o momento que seu pecado é confrontado? Você mesmo, querido ouvinte, deve lembrar de situações quando você fala a respeito de Cristo, do seu amor, da sua bondade, da sua benignidade, as pessoas interagem, mas quando você toca num ponto nevrálgico, as pessoas se calam. Na verdade, nesse episódio, você vai observar que a mulher mudou de assunto, visto que a conversa com o Senhor havia se tornado incômoda. Afinal de contas, Jesus havia revelado a sua vida de iniquidades. Assim, não querendo tratar da questão, visto que para ela era algo extremamente constrangedor, afinal de contas teve 5 maridos e aquele que estava com ela não era seu esposo, ela resolve focar numa questão teológica e religiosa, pensando assim que podia desviar o assunto. Ela começa a tratar de uma perspectiva teológica para mudar o foco daquilo que Jesus estava dizendo. Penso que a mulher entendia que, caso se escorasse na tradição de seus pais espirituais, usando o termo da adoração para debater ou discutir, se desviaria do foco principal, que era sua vida de pecado. Eu não sei se você já se deu conta, mas existem pessoas que, quando confrontadas em seus delitos e transgressões, tentam desviar o foco dos seus pecados. Veja bem, pense comigo, no fundo, essa mulher não queria falar de adoração, ela queria mesmo era fugir do confronto com Jesus. Só que, como alguém já disse anteriormente, não dá para fugir do grande caçador de almas. Não tem como fugir do Senhor. Ele não hesita em caçar a alma, entre aspas, para o mato. Aquela mulher quis fugir do Senhor, mas do Senhor ninguém pode fugir. Ele vai atrás daqueles aos quais ele decidiu ir, mesmo que tenha, como costumam dizer alguns, pegá-los na curva. No entanto, já que a mulher insistia em falar de adoração, ainda que isso representasse uma fuga do assunto do pecado, o Senhor seguiu a trilha do diálogo, falando aquilo que havia ou que ela havia começado a falar. O texto é claro em nos mostrar que Jesus retoma o controle da conversa, respondendo a ela o que é importante, e que o importante, melhor dizendo, não é adorar, e sim quem e como adorar. A propósito, a verdadeira adoração é um dos temas centrais das Escrituras. E por ser um tema central, é fundamental a fé. A adoração de imagens e escultura, por exemplo, é uma abominação para Deus, visto que Deus é plenamente espiritual em sua essência. O culto prestado a outros deuses é uma ofensa ao Criador, visto que Deus é um só e que não há outro além dele. A adoração entre Deus, entre mentes, não pode ser do nosso modo nem do nosso gosto, pois Deus mesmo estabeleceu critérios claros como deve ser adorado. Assim, caminhando para o final, eu posso afirmar sem titubeios que a adoração falsa é uma abominação para Deus, abominação para o Senhor. Além disso, a adoração hipócrita provoca o desgosto de Deus. Lembre, o profeta Isaías já havia demonstrado o desgosto divino quando disse ao povo de Israel que eles honravam o Senhor com os seus lábios, mas o seu coração estava distante do Senhor. Jesus está num diálogo com essa mulher. A gente viu que ela tentou fugir de todos os jeitos possíveis, de todas as formas, tentando mudar o assunto, transferindo o assunto do pecado para uma questão teológica. E Jesus começa a tratar de questão teológica, falando a respeito da adoração, e a gente viu isso no episódio anterior. Observe que Jesus, ao falar sobre adoração, e eu quero pontuar isso, ele vai deixar claro que, primeiro, adora-se o Pai que a si mesmo se revela em toda a Escritura. não apenas em trechos selecionados conforme o entendimento dos samaritanos que só aceitavam o Pentateuco. Observe, lembre, Jesus está tratando de com uma mulher que as percepções teológicas não estavam fundamentadas em todas as escrituras. E ele trata desse assunto apontando efetivamente para o equívoco dos samaritanos. Além disso, em segundo lugar, ele deixa claro que adora-se o pai do filho Jesus Cristo, o pai do Messias esperado pelos judeus. É isso que Jesus quis dizer, por exemplo, com a expressão "a salvação veio por meio dos judeus". Na verdade, o Senhor estava falando da esperança messiânica de Israel que se cumpriu em Cristo, o Filho eterno de Deus, da linhagem de Abraão e Davi. A verdadeira adoração, portanto, fica claro, é centrada no Filho, em Cristo, não no diabo, em bênçãos, sinais, maravilhas, visto que a verdadeira adoração é cristocêntrica. Em terceiro lugar, ele deixa claro também que adora-se o Pai que é Deus e é Espírito, porque Deus é Espírito. Ou seja, o Pai que é onipresente não está apenas num lugar de adoração. Lembra que ela perguntou, que lugar é esse que deve se adorar? Será aqui ou será no Monte Gerazim ou será em Jerusalém, como vocês dizem? Não, o Pai que é onipresente não está apenas num lugar de adoração. Onipotente, doador de vida e sustentador de todas as coisas, invisível, desconhecido para os seres humanos, a menos que ele decida se revelar, e ele se revelou no Filho. Portanto, a adoração verdadeira se preocupa principalmente com o conteúdo. Não é, Jesus está deixando claro para aquela mulher, onde eu estou adorando, onde se adora, mas quem eu estou adorando. Assim, a lição é que o objeto da nossa adoração terá sempre de ser Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme nos foi revelado de Gênesis ao Apocalipse. O Pai que é Espírito, pois não se trata especificamente de lugares fixos ou de tradições, mas sim o Criador e sustentador de todas as coisas. Mas observe que Jesus disse à mulher que a adoração não é centrada em alguns lugares. Em outras palavras, Jesus está dizendo que não existe lugar mais sagrado que o outro. Interessante que nós, evangélicos, às vezes temos essa coisa da alma católica, né? A gente considera alguns lugares mais santos do que os outros, quando, na verdade, do ponto de vista das escrituras, isso não é verdade. Por exemplo, não existem templos santos, cidades santas, montes santos. Muitos evangélicos acham que os montes são santos. Então, portanto, Jesus está deixando claro que a adoração não é centrada em alguns lugares. Segundo, ela não é desprovida de entendimento. Os samaritanos adoravam o que não conheciam. Havia uma liturgia desprovida de entendimento. Havia um ritual vazio de compreensão. E terceiro, né, a adoração não é descentralizada na pessoa de Cristo. Os samaritanos adoravam, mas não conheciam o Messias. A gente volta a tratar do encontro de Jesus com a mulher samaritana e do diálogo que eles travaram sobre adoração. Você deve lembrar que Jesus fala do pecado daquela mulher, mas ela tenta fugir do tema, fugir do assunto e trata de uma questão teológica, e Jesus começa a tratar com ela sobre o que significa adoração. Primeiro ele vai falar do que, ele vai deixar claro, a gente vai poder subentender de forma clara o que não é adoração, e agora de forma um pouco mais objetiva eu quero tratar do que seja adoração. A primeira coisa que a gente precisa entender é que todas as pessoas adoram alguma coisa. Não existe pessoas isentas. As pessoas vão sempre adorar alguma coisa. A adoração é a ocupação normal de seres ou dos seres morais. A prova de que nascemos para adorar encontra-se, por exemplo, na forma como as pessoas têm devotado suas vidas, por exemplo, ao grande Deus e entretenimento, como também ao secularismo, que é um tema para uma outra ocasião. Observe que Jesus disse que a verdadeira adoração deve ser em espírito. Em outras palavras, ele está dizendo que isso deve ser de todo o coração. Portanto, a menos que haja um verdadeiro sentimento de amor por Deus, não há adoração em espírito. Ao mesmo tempo, a adoração deve ser em verdade, isto é, devidamente informada. A menos que tenhamos conhecimento do Deus que adoramos, não há adoração em verdade. Ambos são necessários para uma adoração satisfatória e que honre a Deus. Aquela mulher, ela tentou fugir do debate com Jesus a respeito dos seus pecados e entrar numa seara teológica, mas como eu disse, o Senhor foi ao encontro dela e desconstruiu todos os conceitos que porventura os samaritanos tinham de modo equivocado construído. O que o texto está nos mostrando é que Jesus afirma ou deixa claro que o espírito sem verdade leva a uma experiência superficial e excessivamente emocional, que pode ser comparado a estar sobre uma influência, talvez, de um alucinógeno. Assim, para muitos, como poderia ter sido para aquela mulher, ou pode ser para outros, quando a emoção acaba, o fervor esfria, ou quando aquela sensação mística desaparece, a adoração também, ela não se faz presente. A verdade sem espírito pode resultar em um encontro seco e sem paixão, que pode facilmente levar a uma forma de legalismo sem alegria, o que não aconteceu com essa mulher. Ela, ao entender quem era Jesus, ao ter os seus pecados, suas iniquidades, suas incongruências descortinadas pelo Senhor, e ao ouvir aquilo que o Senhor estava dizendo sobre adorar ao Pai em espírito e em verdade, isso proporciona no coração dela não um encontro seco e sem paixão, mas proporciona a ela uma alegre apreciação de quem Deus é. Isso tudo fundamentado pela revelação das Escrituras, o que nos leva ao entendimento que quanto mais conhecemos Deus, mais o amamos. Se nós dizemos que amamos a Deus, é porque nós o conhecemos. E quanto mais o amamos, mais profunda é a nossa adoração. E quanto mais profunda a nossa adoração, mais Deus é glorificado. Deixa-me fazer uma pergunta a você no final desse bloco, desse episódio. Será que você tem fugido de Jesus? Será que quando o evangelho chega ao seu coração, a mensagem chega a você, será que você tenta mudar o foco, mudar o assunto, tratar de algumas questões para não ser confrontado em seus pecados, incongruências, patologias, idiossincrasias, seja lá o que for? Segundo, será que você tem tentado desviar o assunto do pecado, alegando como desculpa problemas relacionados à adoração e às vezes até mesmo à igreja? A gente tem observado em detalhes o diálogo travado de Jesus com ela, desde quando Jesus chega ao poço e pede a ela água para beber, para saciar a sede, e começam a conversar. A gente viu que a mulher falante, inicialmente, tratava de algumas questões relacionadas ao diálogo, mas ela muda de assunto quando Jesus fala de que ela tinha tido 5 maridos, que o que estava com ela não era marido. E aí ela tenta desviar o foco para a adoração, que quando Jesus, do ponto de vista teológico, descortina o tema, passeando pelas Escrituras, desconstruindo até mesmo o conceito dos samaritanos. Lembra daquilo que eu falei no nosso primeiro bate-papo, no nosso primeiro episódio, quem eram os samaritanos? Enfim, os samaritanos eram um povo realmente complicado. E Jesus, né, se dirige a ela, tentando de alguma forma levá-la ou confrontá-la em seus delitos e seus pecados. E o encontro de Jesus com essa mulher, a gente pode dizer que é um dos mais emblemáticos de todo o Evangelho de João. Lembre-se, uma mulher marcada pela vida, renegada por seu comportamento pecaminoso. Você deve lembrar, e eu mencionei isso nos nossos primeiros episódios, que ela foi ao poço, a gente leu o texto no primeiro episódio, ao poço por volta de meio-dia. As mulheres nunca iam ao poço ao meio-dia, elas sempre iam cedo, nunca iam sozinhas, sempre iam acompanhadas. Ela vai meio-dia, no horário que não ia ninguém, desacompanhada, porque ela era alguém que vivia uma vida em qual as pessoas não queriam nenhum tipo de relacionamento. Ela desenvolvia um comportamento pecaminoso. E aí ela se encontra com aquele ou com o único capaz de saciar a sede da sua alma. Na verdade, não tenho dúvidas em afirmar que o encontro de Jesus com essa mulher transformou sua vida de forma miraculosa. A Bíblia nos mostra que a mulher samaritana teve os seus olhos abertos e que, em virtude disso, compreendeu o que estava diante do Messias, o esperado Salvador do mundo. Observe, ela, nesse diálogo, ela entende, ela enxerga, ela vislumbra, ela descobre que aquele que tinha pedido a ela água, a verdade, era o Messias, o esperado Salvador do mundo. E isso proporciona a ela algumas atitudes interessantíssimas. Se não, vejamos. Primeiro, ela abandona o cântaro. Você deve imaginar, obviamente, né? A gente vive hoje num tempo em que quando a gente quer água, a gente abre a torneira e pronto, tem. Quando nós queremos tomar um banho, entramos no chuveiro e a água flui do encanamento com facilidade. Mas na antiguidade, não. As mulheres, elas iam cedo, isso era uma função das mulheres, elas iam cedo ao poço, pegavam a água suficiente para o dia e a economizavam, tanto para preparação de alimento, como também para higiene, principalmente das mãos e dos pés. Então a água era algo extremamente caro. Além disso, era extremamente custoso transportar essa água. Você imagina, elas pegavam, geralmente eram dois cântaros, prendiam num tipo de pau de madeira, um em cada ombro, e carregavam isso metros e às vezes centenas, ou um ou dois quilômetros, com um peso enorme que exigia delas uma força hercúlea. Então, para uma pessoa pegar água e levar de volta para sua casa, para que pudesse preparar o alimento da família, era algo difícil e nunca uma mulher iria deixar a água ou o cântaro abandonado voltando para a cidade. Mas ela fez isso. Por quê? Ela tem esse diálogo com Jesus. Jesus descortina a vida dela. Jesus mostra a realidade da sua alma, o seu estado de pecaminosidade. Jesus mostra o seu estado de miséria. Jesus trata com ela a respeito de questões nevrálgicas quanto à adoração. E ela entende que está diante do Messias. Diante do Messias, ela abandona aquilo que é mais importante. E a pergunta é, será que a gente, diante do Messias, tem abandonado aquilo que a gente considera mais importante? Será que diante do Messias, a gente tem abandonado aquilo que a gente considera fundamental, indispensável, sine qua non? Será que a gente tem abandonado pressupostos, conceitos, valores? Tenho certeza que você tem estado bem reflexivo quanto ao que esse encontro proporcionou. A gente viu no nosso último episódio, no último bloco, de que essa mulher, ao encontrar com Jesus, ela abandonou o cântaro que ela carregava. A água que ela tinha ido buscar não era assim tão mais importante e ela volta para a cidade. A segunda lição que a gente percebe nessa mulher é que ela não somente volta para a cidade, mas ela proclama o Messias tornando-se missionária em sua cidade. O que nos traz o seguinte entendimento: é impossível ver o Messias, encontrar o Messias, ser envolvida pelas palavras ou envolvido pelas palavras do Messias e calar-se diante desta maravilhosa graça. Essa mulher, ela tinha, e eu estou repetindo isso nos episódios porque eu quero deixar bem claro o que o texto nos diz, ela tinha tido 5 maridos, o que estava com ela não era marido, ela possivelmente tinha uma vida separada de toda a comunidade em virtude do preconceito. Lembra que eu falei no episódio passado que ela ia ao poço sozinha, não tinha ninguém em horário alternativo porque ninguém queria a companhia dela, mas quando o Senhor se revela a ela e ele diz para ela que ela é o Messias, ela não somente abandona o cântaro, mas ela se transforma numa missionária em sua cidade. Na verdade, ela se transforma numa pregadora, numa propagadora, numa propaladora da mensagem. Eu gosto muito de uma frase do bispo Agostinho de Hipona, se eu não me engano, a frase dele, que ele dizia que evangelizar significa dizer a um esfomeado: eu sei aonde tem comida. Na verdade, essa mulher, ela tinha sede. Ela tinha sede de justiça, sede de algo que produzisse contentamento no coração dela. E de repente, ao encontrar com Cristo, ao Cristo encontrar com ela de forma deliberada, lembra que eu falei no primeiro episódio de que ele escolheu passar por aquele caminho, ele sabia, ele não foi pego de surpresa, ele sabia que iria encontrar com aquela mulher e que o encontro daquela mulher poderia reverberar na pregação dessa mensagem maravilhosa do Evangelho da Graça na cidade que ela vivia. Essa mulher, ao encontrar com Cristo, ela se transforma numa missionária. Mas não somente isso. Ela faz uma proclamação pública. Observe que ela tinha ido, e eu quero deixar, enfatizar isso, sem ser redundante, e às vezes sendo, mas sendo objetivo também no ponto de vista da informação, a fim de que isso fixe no seu coração, ela havia ido ao poço sozinha, o que aponta que ela não queria proximidade de ninguém, né? Ou ninguém queria com ela, ou ela não queria proximidade de ninguém. Mas agora, ela publica, ou melhor, ela proclama o nome de Jesus publicamente. Olha que metamorfose espetacular. Olha que coisa impressionante. Aquela mulher que estava no poço, Jesus encontra com ela, dialoga com ela, confronta ela em seus pecados, ela foge, Jesus começa a falar sobre adoração em resposta ao questionamento dela, e nesse contexto ele se revela a ela como Messias, e aquela que vivia a vida isolada, ela faz agora uma proclamação pública. A mesma mulher que havia ido ao poço sozinha e que, portanto, não queria proximidade de ninguém, agora proclama o nome de Jesus publicamente. A gente tem tratado das ações e das reações da mulher samaritana ao descobrir que Jesus era o Messias. A gente já viu que ela, primeiro, abandonou o cântaro, segundo, que ela proclamou o Messias, tornando-se uma missionária na cidade. Você deve lembrar que eu falei disso no nosso último episódio, de que ela fez uma proclamação pública. Lembre-se, eu falei de que ela tinha ido ao poço sozinha, o que aponta de que não tinha, não queria, não podia ter proximidade de alguém. Agora ela proclama o nome de Jesus publicamente. Mas, no episódio de hoje, quero afirmar que ela não somente proclama o nome do Messias, mas ela faz um convite aos moradores da cidade. Vem e vede. Isso, meu caro ouvinte, é de uma riqueza, é de uma beleza exuberante. Essa mulher, né, que não tinha relacionamento com ninguém em virtude do seu pecado, que vivia uma vida absorta em iniquidade, ela encontra com Cristo, ela fala a respeito de Cristo, mas não somente isso, ela chama as pessoas para verem. E eu penso que essa atitude, ou deveria ser a atitude de todos aqueles que têm a sede saciada por Cristo. Quando nós somos saciados por Cristo, quando nós somos envolvidos pela graça de Cristo, quando nós somos envolvidos pela bondade, pela benignidade, pela misericórdia, entendemos quem de fato ele é, nós não somente compartilhamos aquilo que vimos, mas nós também ansiamos que as pessoas aos quais nós nos relacionamos, elas vejam aquilo que a gente está vendo. E é possível que ela tenha se dirigido, talvez, àquelas próprias pessoas que lidavam com ela, ou que lidaram com ela de forma estigmatizada, ou aquelas próprias amigas que não queriam ir com ela ao poço às 7 horas da manhã, portanto ela tinha e teve que ir por volta do meio-dia, ou aquelas próprias pessoas que olhavam para ela com um olhar pejorativo, mulher de vida duvidosa, que tinha tido 5 maridos e que agora não tinha mais. Mas é o que ela faz, é diante desse amor, não é nutrir na alma nenhum tipo de rancor, porque ela poderia dizer o seguinte, puxando ou tratando de um adágio popular: deixe estar, jacaré, a sua lagoa ainda vai, há de secar. Não quis me dar atenção agora que eu descobri a verdade, vai ficar na pista, num carioquês bem coloquial. Não, essa mulher, ela envolvida, absorta por essa graça que mostrou a ela que a adoração não era no Monte Gerizim, que a adoração também não era em Jerusalém, mas que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, e que ela descobriu que o Messias estava diante dela. Ela não tem outra coisa a não ser convidar as pessoas a conhecerem a Cristo. E a pergunta que eu faço a você é: será que você de fato tem conhecido a Cristo? E se você tem conhecido a Cristo, você tem divulgado quem ele é? E aí há um parêntese interessante: quem é Jesus? O texto nos mostra que ele é aquele que sacia a sede. Jesus não é um galardoador, um abençoador, porque as pessoas às vezes pensam que Jesus é um galardoador, um abençoador. Ele quer que a gente seja feliz e, como diz o adágio popular, mostre para todo mundo a favela que a gente nasceu. Será que Jesus é somente um abençoador? Não. O que essa mulher está dizendo é que ela descobriu alguém que sacia a sede, que perdoa pecados, que transforma a vida e que muda a sua história. Ela também corajosa e destemida, proclamando com ousadia o nome daquele que havia transformado sua vida. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho, ele empodera os tímidos. O Evangelho, ele invade o coração, ou as emoções, ou os sentimentos daqueles, às vezes, que são acanhados pelas circunstâncias da vida, fazendo com que a gente abra a boca com intrepidez, com coragem, proporcionando com isso resultados espetaculares na vida daqueles que nós pregamos. Nós temos tratado especificamente do encontro de Jesus com a mulher samaritana. A gente não sabe muita coisa quem ela é. A gente não sabe o nome dela, não sabe quantos anos ela tinha, se ela era rica, se ela era pobre. Porque as escrituras vão dizer que ela era uma mulher que tinha tido 5 maridos e que com ela vivia não era seu marido. Então, portanto, era uma mulher que estava vivendo em pecado. Além disso, pelo texto a gente percebe que ela era uma mulher estigmatizada, que não andava com outras mulheres, visto que ela não ia ao poço cedo com elas, ia ao meio-dia, num horário que ninguém ia. Era alguém extremamente complicada. Vimos também que Jesus se dirigiu ao encontro dessa mulher deliberadamente, trava um diálogo com ela, a confronta em seus pecados, ela foge, ela não quer em nenhum momento tratar disso, por isso ela começa a focar em questão de adoração, é no Monte Gerizim, em Jerusalém, onde é Jesus. Discorre sobre o tema com ela até que ele se revela como Messias e aquela mulher embasbacada, perplexa com aquilo, larga o cântaro, volta para a cidade, prega o evangelho de forma intrépida, corajosa àqueles que com ela conviviam. Hoje, nesse episódio, eu quero tratar de algumas lições que essa mulher nos traz através da sua vida, se não vejamos. Primeiro, ou a primeira lição, o evangelho, quando entendido, traz sobre o indivíduo o sentimento de saciedade. Por que eu entendo que essa mulher ela foi saciada, né? Porque Jesus está dizendo para ela, e o contexto que a gente está observando, é de que ele se dirigiu a ela e disse, olha, se você beber da água que eu te der, você jamais tornará a ter sede. Porque Jesus, ele tem sede de água e usa desse subterfúgio para poder comunicar à mulher um vazio que ela tinha na alma. E possivelmente aquela mulher estava tentando preencher o vazio através de relacionamentos conjugais. A propósito, talvez você mesmo que esteja me ouvindo seja alguém que esteja procurando no casamento ou no namoro ou numa relação sexual contentamento para a sua alma. Quantos não são as mulheres ou quantos não são homens que ficam migrando de casamento em casamento, de namoro em namoro, na expectativa de encontrar alguém que produza saciedade à alma? Eu tenho uma notícia para você. Você não vai conseguir encontrar saciedade em homem, em mulher, em casamento algum. Somente Cristo pode trazer saciedade. E o que a gente percebe aqui é que o evangelho que essa mulher entendeu traz sobre ela esse sentimento de satisfação, traz sobre ela esse sentimento de plenitude. Segundo lugar, ou segunda lição, é que o evangelho, quando entendido, restaura-nos o sentido de contentamento. Na verdade, as pessoas elas procuram satisfação. A gente está vivendo num tempo que é considerado por estudiosos do comportamento como a era e a busca pelo prazer. As pessoas querem prazer o tempo todo. Tudo na vida gira em torno de encontrar felicidade, encontrar contentamento, encontrar prazer, encontrar satisfação. E as pessoas têm feito disso, né, uma procura exacerbada de deuses que possam satisfazer o seu coração. Às vezes, as pessoas têm tentado, de alguma forma, encontrar satisfação no trabalho, portanto, se transformam em workaholics, trabalhadores compulsivos, ou tentam, de alguma forma, ou de alguma maneira, buscar contentamento em dinheiro, em riqueza, seja lá o que for. Absolutamente nada disso pode trazer satisfação. E a consequência da ausência de contentamento é a murmuração. A gente vive num tempo de insatisfeitos, de gente que reclama, de gente que murmura, de gente que está extremamente entristecida com o que tem, e nessa perspectiva vive ou caminha na existência com a expectação e a expectativa de encontrar alguma coisa que satisfaça, e quando não satisfaz, desenvolve uma vida azeda, amarga e de murmuração. O que as Escrituras nos mostram de forma absolutamente clara, é de que essa mulher descontente, essa mulher insatisfeita, foi alguém que, envolvida pela graça de Deus, descobriu e teve a restauração do sentido do contentamento. Nós estamos tratando de forma detalhada do encontro de Jesus com a mulher samaritana. A gente viu quem ela era, vimos que Jesus descortinou sua alma, percebendo o estado de pecaminosidade em que ela vivia, vimos como ela tentou desviar do assunto e como o Senhor foi ao encontro dela como um caçador. Lembra que eu tratei dessa expressão numa das nossas palavras ou nos nossos episódios? E esse encontro de Jesus com a mulher faz com que ela largue o cântaro, ela volte para a cidade, e a gente percebeu que quando ela volta à cidade, ela testemunha, ela prega a respeito do Evangelho. E na semana, ou no episódio anterior, melhor dizendo, a gente viu que essa mulher nos traz, as atitudes dela nos trouxe e nos traz algumas lições. Vimos que o Evangelho, quando entendido, traz sobre o indivíduo saciedade, vimos que restaura o sentimento de contentamento, e hoje eu quero tratar de forma mais específica de que o Evangelho, quando entendido, ou melhor, quando se bebe da água da vida que é Cristo, a culpa é extirpada da alma. A propósito, a culpa é um problema, não é verdade? Quantos não são aqueles que precisam de psicotrópicos para dormir e para acordar? Precisam de remédios para dormir porque se sentem culpados em virtude do passado, das ações pregressas, das atitudes cometidas, das palavras mal ditas, ou mesmo dos adultérios cometidos, não consegue lidar com um sentimento de tristeza, de angústia, há uma pressão significativa, substancial na alma, e em virtude disso não são poucos aqueles que pensam até mesmo em desistir da vida, ou pensam até mesmo em meter uma bala na cabeça porque não conseguem lidar com a culpa. Eu tenho uma boa notícia para você: Jesus, que é a água da vida, quando nós dele bebemos, a culpa é extirpada da nossa alma. Os nossos pecados são perdoados. As nossas transgressões, elas são completamente apagadas. Cristo nos justifica diante do Pai e traz sobre as nossas vidas o perdão mediante seu sangue que foi derramado na cruz. Então, portanto, quando você bebe, ou quando se bebe da água da vida que é Cristo, a culpa é extirpada da alma. Um outro ponto importante, que quando o Evangelho é entendido, ou uma outra lição, é que nós nos tornamos testemunhas da salvação proveniente de Cristo. É inevitável. A gente quer falar para todo mundo, a gente quer dizer para todo mundo, a gente quer falar: eu era pecador, mas agora eu fui perdoado, eu estava debaixo de maldição, mas agora Cristo me abençoou, eu era injusto, agora eu sou justo, eu estava debaixo da ira de Deus em virtude dos meus pecados, mas agora eu fui reconciliado com o Senhor. Eu preciso abrir a minha boca, falar para todos quanto puder a respeito desse amor maravilhoso. A outra lição é que o Evangelho, quando compreendido, leva-nos de volta à cidade. A gente volta para a cidade, né? E a gente volta ao encontro, ou encontra aqueles que possivelmente nos desprezavam. Essa é a beleza do Evangelho, né? Que faz com que aquele que ouviu a boa nova, ou que entendeu a mensagem da salvação eterna, procure não somente seus amigos, mas às vezes até mesmo os seus inimigos, e compartilhe a respeito de Cristo. Quero fazer algumas perguntas finais antes de terminar esse episódio. Primeiro, sua alma foi saciada por Cristo? Essa saciedade trouxe a você contentamento? E mais, você se tornou uma testemunha de Jesus? Se sim, você tem conclamado aos homens para conhecer a Cristo? Responda com sinceridade. Nós já vimos quem eram os samaritanos, vimos da diferença entre judeus e samaritanos, vimos o estado de perplexidade que aquela mulher desenvolveu ao um rabi falar com ela, vimos que Jesus a confrontou em seus pecados, seus delitos, suas incongruências, vimos que ela fugiu do assunto, que Jesus discorreu sobre a adoração, a revelação de Jesus àquela mulher e as consequências de ela ter entendido que Jesus era o Messias, levando-a de volta à cidade. Hoje, nesse episódio, eu quero tratar especificamente, logo depois do texto sagrado ter tratado, ou ter abordado, melhor dizendo, o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, a volta dos discípulos que tinham ido à cidade comprar comida, e que encontraram Jesus com aquela mulher, ficaram boquiabertos, perplexos, né, pedindo ao Senhor que ele comesse. E Jesus olhou para o alimento que lhe fora oferecido, e ele faz ele dá uma resposta, né, que talvez os discípulos não tenham conseguido entender muito bem, porque ele diz: olha, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Talvez ao ouvir a resposta do Senhor, os discípulos tenham perguntado a si mesmos, né? Mas o que será que ele diz? Ele está querendo dizer com isso, né? Então, lembra do contexto. Eles tinham feito uma viagem cansativa, tinham passado por uma estrada perigosa, chegam no poço, Jesus fica no poço, ele tem fome, os discípulos vão à cidade e, de repente, quando eles chegam com comida, eles encontram a Jesus dizendo que ele não tinha outra comida a fazer, a ter ou a ingerir, digamos assim, a não ser fazer a vontade daquele que o enviou a realizar a sua obra. A resposta de Jesus estava relacionada àquilo que havia acontecido na cidade por intermédio da mulher, visto que o seu testemunho traria a ele uma multidão de samaritanos. Uma multidão de samaritanos iria, a gente não tem como mensurar quantos foram ao encontro de Jesus, mas uma multidão de samaritanos estava ávido para entender aquilo que aquela mulher, né, que tinha uma vida isolada, uma vida absorta em pecado, mas tinha sido transformada de tal forma, havia lhe dito. Na verdade, o que Jesus estava dizendo aos seus discípulos, que o mais importante do que comer é fazer a vontade do Pai. Isso me leva à seguinte indagação. Será que a gente entende que a vontade do Pai é sempre boa, perfeita e agradável? A gente vive num tempo onde as pessoas acham que Deus é um tipo de gênio da lâmpada mágica, né? Ele faz aquilo que a gente quer. Então, a gente manda, a gente decreta, a gente determina e Deus é obrigado a fazer. Mas não é isso que as Escrituras nos ensinam. Na verdade, o próprio Filho queria fazer a vontade do Pai. Ele queria fazer a vontade do Senhor. E ele estava dizendo, em segundo lugar, que eles não deveriam se distrair com aquilo que não é importante. A passagem que a gente leu nos relata que no momento que Jesus planejava alcançar a Samaria, seus discípulos estavam distraídos ou preocupados quanto ao que comer. A propósito, às vezes a gente se distrai com algumas questões relacionadas ao nosso cotidiano, ao nosso dia. E vale a pena relembrar que o verso 8 nos relata que enquanto Jesus estava ali abordando a samaritana, os seus discípulos que tinham ido procurar comida, né, estavam desejosos em saciar as necessidades físicas as quais tinham. E quando eles voltam, eles encontram Jesus conversando com uma mulher e ficam escandalizados. Afinal de contas, como um homem judeu, diziam eles, poderia conversar com uma mulher samaritana. E eles insistem que Jesus comesse alguma coisa. Mas Jesus responde dizendo que tinha algo para comer que eles não conheciam. E mesmo assim, sem entender o que Jesus havia dito, eles continuaram com as suas preocupações. Quanta coisa a gente já aprendeu. Eu tenho certeza que você conseguiu entrar no texto através das colocações sobre quem eram os samaritanos, das divergências com os judeus, até mesmo desse background, desse pano de fundo de como a mulher naquela época era vista. Lembra que eu tratei sobre isso? Ou de situações relacionadas à própria cidade, ou preconceito que aquela mulher vivia, e como ela foi salva por Cristo, trazendo dela uma testemunha ocular da bondade, da benignidade, da graça e da misericórdia do Senhor em sua vida. No nosso último episódio, a gente viu que os discípulos, depois desse contexto, eles voltam e Jesus diz para eles que o mais importante não era comer a comida que eles estavam levando ou que eles levaram, mas sim fazer a vontade do Pai. E os discípulos ficam perplexos. A ponto do verso 33, eles disserem uns aos outros: será que alguém lhes trouxe comida? É quando Jesus desperta os discípulos da distração. Lembra que eu falei no nosso último episódio de que eles estavam distraídos? Ele diz o seguinte: olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Na verdade, Jesus deixa claro que a sua prioridade era pregar o Evangelho e que estava acima mesmo do alimento que nutre a carne. E isso é uma bomba que explode no coração dos discípulos. Penso também que seja importante tratar de forma mais efetiva de... porque como eu falei sobre distrações, né? Então deixa eu tentar trazer essa realidade para o seu contexto, de algumas distrações que nos tiram o foco da missão. Vamos lá, deixa eu ser prático. Em primeiro lugar, você já se deu conta que muitas igrejas estão distraídas em satisfazer as vontades e as necessidades humanas? Qual era a necessidade aparente que eles tinham naquele momento? Era de comer, né? Era de saciar a fome. Mas Jesus, diante desse quadro imperioso, diante do estado de misórdia, de miséria, de angústia, de dor, de sofrimento, de tristeza daquela mulher, e até mesmo na realidade dos samaritanos, que estavam absortos num pressuposto absolutamente equivocado, né? A visão que eles tinham até mesmo das escrituras, eles negavam parte das escrituras, eles tinham uma percepção teológica, até mesmo do Messias, extremamente equivocadas. Isso fez com que Jesus fosse tomado pelo sentimento de que o mais importante não era saciar a fome, mas sim efetivamente pregar o Evangelho. No entanto, muitos pastores nos dias de hoje têm dedicado seus esforços e sermões visando atender às necessidades básicas de suas ovelhas, pregando quanto ao que comer, beber e vestir. Observe, né? Às vezes os nossos sermões, eles estão mais preocupados com isso. Não, Deus quer que você seja feliz, Deus quer que você tenha um carro novo, Deus quer que você conquiste isso. Mas será que isso é o mais importante? Penso que não. O mais importante é efetivamente oferecer Cristo. E nós estamos diante de uma sociedade, né, como essa mulher samaritana, absorta em todo tipo de pecado. E às vezes nós podemos ser tentados a distrair-nos da missão, em vez de pregar o que efetivamente importa, para poder falar algumas coisas relacionadas ao que comer e o que vestir. Lembre-se que Jesus, no Sermão do Monte, repreendeu esse tipo de atitude, dizendo que não devemos nos preocupar com o que vamos comer, beber ou mesmo vestir, mas sim confiar na providência do nosso Pai Celestial. A lição é que Deus, através do seu Filho, ou que o Pai e o Filho, a Trindade Santa, estava trazendo aos seus discípulos, que a missão prioritária da igreja é pregar o Evangelho. Segundo lugar, por acaso já percebeu que muitas igrejas estão mais preocupadas com suas estruturas do que com a missão de pregar o Evangelho? Os discípulos estavam focados em como alimentar o grupo. Jesus estava focado na missão, o que nos leva a pensar que muitas vezes estamos mais preocupados com a estrutura da igreja do que com a missão da igreja. E a missão da igreja é anunciar Cristo, é pregar Cristo, é proclamar Cristo, é manifestar aos homens aquele que é capaz de saciar a sede da alma, como aquele também que é capaz de saciar a fome dos corações. Mas talvez você esteja a perguntar o que Jesus quis dizer sobre os campos brancos para a ceifa, ou prontos para a ceifa. encontro de Jesus com a mulher foi transformador. Com essa mulher samaritana foi impactante. Lembre-se que ele passou um tempo considerável conversando com ela sobre sua vida pessoal, respondendo suas perguntas, tratando-a com um nível de dignidade que raramente lhe fora concedido. E a mulher ficou tão impactada com esse encontro de Jesus que ela retorna à aldeia e diz: olha, venham ver um homem que me disse tudo quanto eu fiz. Não é este o Cristo? Verso 29 vai dizer isso. Essa mulher compartilhou do testemunho de Jesus com entusiasmo, que a aldeia vai ao encontro dele. Lá no verso 30, a gente vai ver isso de forma mais específica. Jesus, logo depois, ele fala com seus discípulos a respeito que a sua comida, e a gente foi o que a gente tratou na semana, ou melhor, no nosso episódio passado, que a comida dele é fazer a vontade do Pai, fazendo com que os discípulos fossem tomados de profunda perplexidade. Por fim, eu quero concluir essa série de sermões e exposições trazendo de forma muito prática 6 lições que peço a você que pense e que medite nelas. Senão, vejamos. Primeiro, a vontade do Pai é que o Evangelho seja pregado prioritariamente. O Evangelho tem que ser pregado. A única mensagem capaz de transformar samaritanas, a única mensagem de transformar judeus, a única mensagem capaz de transformar pecadores é o Evangelho da salvação eterna. Segundo, devemos tomar cuidado com as distrações. Eu falei isso na semana passada, ou melhor, no episódio passado, que distrações que aparecem visando nos afastar da missão prioritária. Cuidado, nós não fomos chamados para poder pregar coisas alternativas, nós não fomos chamados para pregar um evangelho coachiano, que quer ensinar a pessoa a desfrutar de alegria. Nós fomos chamados para pregar o evangelho, a única mensagem que sacia a sede de pecadores. Terceiro, devemos tomar cuidado com as nossas miopias espirituais. Os discípulos, lembra que eu falei isso no último episódio, estavam mais preocupados com a comida do que com a necessidade de evangelização da aldeia samaritana. E a pergunta que eu faço é o seguinte: e você e sua igreja, será que tem tido o entendimento, a compreensão, o discernimento que precisa pregar o evangelho? Quarto, devemos ter paixão pelas almas perdidas, mas os discípulos, ao contrário, estavam mais preocupados com o que comer. Uma cidade estava querendo ouvir a respeito de Jesus e eles perguntando: mestre, o senhor não vai comer? Quinto, precisamos ter compromisso com a missão. Uma lavoura madura não pode esperar para ser colhida. Ou é colhida imediatamente, ou a colheita é perdida. Aquela não era a hora de comer, mas de trabalhar e fazer a vontade do Pai. A gente precisa, por fim, entender a urgência da missão. Eu concluo com uma afirmação. Eu não entendo muito de agricultura. Talvez algum ouvinte entenda mais do que eu. Mas eu sei de uma coisa: não se brinca na época da colheita. Há uma urgência em colher o trigo, por exemplo. Não se pode começar cedo porque as colheitas ainda não estarão prontas. Mas também não se pode esperar muito tempo porque as colheitas estragarão. Jesus entendia que aquele era o tempo dos moradores daquela cidade samaritana, como também daquela mulher, de ouvir o evangelho da salvação eterna. Ele mudou o percurso, ele foi para uma estrada perigosa, ele encontrou com uma mulher pecadora, ele anunciou o evangelho, aquela mulher foi transformada poderosamente, se tornou testemunha do evangelho para os seus, para os habitantes da sua cidade, que ouviram Cristo, mostrando que Jesus é aquele que transforma, que muda, que salva os improváveis. Eu sou o pastor Renato Varges, sou pastor da Igreja Cristã da Aliança, em Niterói. Você pode me encontrar nas redes sociais, no Instagram, por exemplo, Renato Varges. Você vai ver a minha página, onde continuamente e diariamente eu escrevo a respeito do evangelho da salvação eterna. E a minha oração é que o bom Deus possa levar você a entender que a única água capaz de saciar a sede do homem é Cristo Jesus, Senhor. Que Deus o abençoe.
Estudo 93. Estudo 93.